Ó, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Senhor, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor dá para cada um de nós. Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, que a tua palavra, Senhor, seja o veículo que transporte a fé para dentro do nosso espírito, Senhor. Que nessa manhã a nossa fé seja aumentada, também que esse amor, Senhor, esse labor de amor alcance um patamar mais elevado em nossas vidas. Ó, Senhor Jesus, te amamos, Senhor. Senhor Jesus. Aleluia, irmãos. Hoje chegamos à mensagem 13 do Alimento Diário, né, da conferência, né? E o título é O Labor de Amor. Esse título foi extraído aqui de primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. No versículo 3 desse capítulo, Paulo fala assim, vou ler o 2 também para os irmãos. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui nós vemos que Paulo, ele sempre traz à memória, ele sempre se recorda desses três itens, né, da igreja dos Tessalonicenses, da operosidade da fé, né, aqui fala abnegação do amor, mas um termo melhor aqui, uma tradução melhor, é labor de amor, né? E por fim, a firmeza da esperança. Então, irmãos, esse tripé, né? Fé, amor e esperança. Essas três coisas o Senhor deu para nós, para a sua igreja. Glórias ao Senhor. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, a questão da fé. Nós vemos que essa fé, graças ao Senhor, ela é o pontapé inicial na nossa vida cristã, né? Uma vez que nós cremos no Senhor, uma vez que o Evangelho chegou até mim, até você, né? Pela fé, nós recebemos essa palavra. E essa palavra trouxe a fé objetiva, o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o centro da vontade de Deus, para dentro de mim e de você. Isso, irmãos, é a nossa salvação, graças ao Senhor, né? Essa fé, né, que vem até nós, o quê? Pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Isso está em Romanos, vou ler para os irmãos, livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, aqui é claro, mostra claramente como essa fé, ela é introduzida e ela é aumentada dentro de nós. Fala assim no versículo 17. E assim a fé vem pela, aqui fala pregação, porém a melhor tradução aqui é pelo ouvir, né? E o ouvir a palavra de Cristo. Então, graças ao Senhor, irmãos, pela palavra do Senhor, que tem chegado até nós, né, por meio dos irmãos que estão à nossa frente, nós podemos essa fé ser introduzida para dentro do nosso ser. E essa fé, irmãos, ela vem a nós e ela é cheia de poder, né? Ela nos conecta com o poder de Deus. Aqui no capítulo 1 de Tessalonicenses, eu vou continuar lendo para os irmãos a partir do versículo 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Glórias ao Senhor, nós somos eleitos de Deus, irmãos. O 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, não é? Pela fé, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós por amor de vós. Então aqui nós vemos o amor, não é? Paulo relacionando a questão do amor. É? Versículo 6 fala: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Graças a Deus, irmãos, os tessalonicenses tiveram modelos, né, para seguirem, em quem se espelhar. Primeiramente, o nosso Senhor. Graças ao Senhor. Nosso Senhor Jesus, irmãos, é o nosso maior modelo. Não é? Ó, Senhor Jesus, mas também os próprios apóstolos, aqueles irmãos que se deram as suas próprias vidas pelos irmãos, pela igreja em Tessalônica. E aqui, né, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, irmãos, o evangelho foi levado aos tessalonicenses, irmãos, em meio a muita tribulação, né? Muita perseguição, dores, sofrimento. Essa era a situação ali, né? Mas veja na sequência do versículo, com alegria do Espírito Santo. Então, irmãos, podemos estar passando por tribulações e estamos, né? A igreja, os irmãos, muitos irmãos sofrendo e nós sofrendo junto com os irmãos, né? Mas, irmãos, com alegria do Espírito Santo. A alegria, a nossa alegria, irmãos, é o Senhor. Ele é que pode alegrar o nosso coração, mesmo em meio a lutas e sofrimentos, as dificuldades. Mas se nós voltarmos o nosso coração ao Senhor, Ele é uma fonte inesgotável de alegria. Glórias ao Senhor. E o 7 fala de sorte, que vos tornastes o modelo. Então, irmãos, veja que coisa incrível. Eles inicialmente tinham um modelo em Paulo e nos apóstolos e no próprio Senhor, mas a vida, a fé cresceu. O amor alcançou um estágio elevado, tão elevado na vida deles, que eles mesmos se tornaram modelos de outros. Irmãos, isso tem que acontecer conosco também. Sabe, nós temos os nossos irmãos, que são modelos para nós, não é verdade? Aqueles irmãos que estão à nossa frente, né? Que se dão, que se deram e se dão pela igreja. Irmãos, mas e nós? Devemos também nos tornar modelos de outros. Sabe, não ficar no estágio inicial, né, de apenas tomarmos o modelo dos irmãos, mas que esse modelo dos irmãos possa também nos levar a um novo nível de nós também nos tornar modelos. E aqui fala, eles se tornaram modelos, irmãos, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, Tessalônica era uma cidade, como Bauru, né? A Macedônia, irmãos, era uma região ali, grande, podemos dizer, talvez, como se fosse o estado de São Paulo, e a Acaia, outra região grande. Então, veja o quanto a vida, a fé, o labor de amor cresceu na vida desses irmãos a ponto de eles se tornarem modelos para um grande número de cidades e um grande número de irmãos. O 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, olha, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ó, Senhor Jesus. Então, irmãos, nós vemos que essa fé, né, ela não é estacionária, não é quando nós cremos no Senhor e ali recebemos a fé e ela é aquela porção e nada mais. Não, ela é, nós estamos num processo, irmãos. Nós estamos crescendo, amadurecendo na vida do Senhor e essa fé vai aumentando em nós. A cada dia, a cada momento, essa palavra traz essa fé para dentro de nós e a fé aumenta. Glórias ao Senhor. E o 9 fala, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, os tessalonicenses, eles eram gregos. E nós sabemos que a Grécia Antiga, nessa época, ela era politeísta. Eles adoravam muitos deuses. Existia Deus para tudo ali, né? Eles eram pagãos, né? Idólatras. Mas, irmãos, essa fé operou de tal forma na vida deles que levou eles a abandonarem todas essas velhas práticas, a idolatria, né, a velha maneira de vida e seguir o Senhor. Glória seja a Deus por tal fé, irmãos, que tem poder. Essa fé nos traz o poder de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, fala dessa fé. Fala assim, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Irmãos, essa fé nos conecta ao poder de Deus. Aleluia! Esse poder, irmãos, para nos salvar a cada dia de todas as situações, de nós mesmos e das situações ao nosso redor. Aleluia por essa fé que vem até nós pelo ouvir a palavra de Deus. Então esse foi o pontapé inicial ali dos irmãos em Tessalônica. E aí Paulo, então, lá em 1 Tessalonicenses 1:3, ele fala do labor de amor, né? Então esse amor, irmãos, que é o próprio Deus em nós, né? Essa vida de Deus em nós, Deus é amor, né? Irmãos, esse amor tem que ser vivido em nós, vivido por nós. Mas não pense que é fácil. A própria palavra que Paulo já disse, olha, é negar-se, é um labor. Amar, irmãos, amar uns aos outros como o Senhor nos ordenou, é labor, é sofrimento, é dar sem esperar receber, né? Aliás, o amor, a síntese do amor, irmãos, é dar, né? É dar, ou é doar-se a si mesmo, né? Não é só dar bens materiais, dar uma palavra de conforto, mas, irmãos, é dar-se a si mesmo, aquilo que você tem de, que você mais preza, o teu tempo, né? O teu conforto, abrir mão dele, abrir mão das tuas coisas para cuidar dos irmãos, para se doar. E muitas vezes, irmãos, não tendo nada em troca, ou até pior, tendo muitas vezes até dissabores, né? Mas, irmãos, é isso, é labor, né? O nosso maior exemplo é o próprio Senhor. O Senhor deixou a glória por nós, desceu, viveu aqui como homem, se sujeitou a todas as limitações a que nós estamos sujeitos, dores, cansaço, fome, sono, frio, calor, tudo, irmãos, sede, porque Ele nos amou. E o que o Senhor recebeu em troca da humanidade? A crucificação. Então, o labor de amor é isso, é dar sem esperar receber nada em troca, não é? Então fala que Paulo aqui, se nós virmos no 1:7, fala que ele, no 1:6, ele era um modelo para os irmãos ali em Tessalônica, e eles se tornaram modelos na questão do amor, modelos positivos. E nós também, irmãos, por um lado nós temos irmãos que são modelo para nós, né, na questão do amor, do labor de amor, e nós também recebemos esse amor dos irmãos, esse cuidado, esse carinho, para que nós também possamos ser modelos em cuidar nesse labor de amor com os demais irmãos. O 1 Tessalonicenses 2:2 aqui fala, o 2:1, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Então, o modelo de Paulo e os apóstolos ali com ele foi como uma semente lançada ali no, na igreja em Tessalônica e frutificou e produziu, então, nesses irmãos que eles também se tornassem modelo no labor de amor. O 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos. Irmãos, não sei se os irmãos se lembram, em Filipos, antes deles irem para Tessalônica, o que aconteceu com Paulo, Silas ali? Eles foram acusados, né, por conta da pregação do evangelho, foram açoitados e foram encarcerados, lançados no mais profundo cárcere interior. Sabe, se nós lermos lá. E então, foi em meio a sofrimentos que eles pregaram o evangelho aqui, né? Esse é o labor de amor, irmãos. Como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, é com luta, é com sofrimento. Ó Senhor Jesus, esse é o labor de amor. Mas eles não desistiram. E na igreja, irmãos, nós temos os pais e mães espirituais, né? Aqueles que realmente, como pais e mães, cuidam de cada um de nós como filhos. Aqui no versículo 11 e 12, fala do capítulo 2. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. E graças ao Senhor, irmãos, que nós temos esses modelos, né, que a palavra nos deixa, o próprio Senhor Jesus, os apóstolos, Paulo, Silas, né? Mas, irmãos, nós também temos modelos no nosso meio, graças a Deus. Nós somos bem-aventurados por termos pais e mães que, aqui no nosso meio. A igreja em Bauru, irmãos, é uma igreja bem-aventurada, né? Final de semana passada, a irmã Cacilda Padinha, o Senhor a recolheu, né? E, irmãos, eu queria dar aqui meu testemunho. Essa irmã foi uma mãe, um modelo entre nós, sabe? Um modelo a ser seguido por nós. Eu me recordo de quando eu era um adolescente, quando eu me converti com 15 anos e comecei a reunir. Naquela época, havia o mover da expansão para todas as cidades. Irmãos, nós viajávamos todos os domingos. Reuníamos de manhã, partíamos o pão e à tarde, por volta da 1 hora da tarde, saíam vários veículos, motos e carros. E viajávamos até 280 quilômetros para visitar cidades e apacentar e pregar o evangelho. Mas, naquela época, havia muita carência financeira. Os irmãos não tinham carro, não tinham veículos, não tinham nem, né, condições financeiras. E eu lembro que, ao terminar a reunião, domingo de manhã, colocava-se na lousa os carros e as motos que tinha disponível, e falava, esse carro vai para tal cidade, essas motos, e aí quem vai? Aí ia colocando o nome embaixo, né? E éramos em vários jovens, né? Vários jovens, e se a gente fosse voltar para casa para almoçar, para depois voltar para o local de reunião, para a gente sair, não daria tempo. E também, no meu caso, se eu voltasse para casa para almoçar, minha mãe e meu pai não iam deixar eu sair de novo para ir viajar. Então, o que acontecia? Tá? No meu caso, no caso dos jovens, a irmã Cacilda, ela saía rapidamente da reunião, ia para a casa dela e fazia o almoço, não só para ela e para a família dela, mas para mais uns 8 ou 10 irmãos. Né? Fazia grandes porções, em bacia, eu me lembro, de macarrão, e salada, e mistura. E ali, irmãos, nós saímos da reunião, subimos para a casa dela a pé, aquele bando de jovens, de adolescentes ali, e ela nos recebia com um grande sorriso no rosto. Sabe? A mesa posta ali, todos nós comíamos, né? E não tinha, podia repetir... Ó, Senhor Jesus, quanto amor! Aí vocês podem pensar, mas aí ela, depois que todo mundo ia embora, né, e todos saíam para a região, ela ia descansar. Não, a 1 hora da tarde ela entrava no hospital de base para trabalhar no domingo. Eu lembro que o Silvio pegava, ela terminava de arrumar ali, comia rapidinho, o Silvio pegava, punha ela na garupa da moto e trazia ela para o trabalho, né? Irmãos, isso é labor de amor. Irmãos, ela era como um galho para a igreja em Bauru. ela acolhia ali os irmãos e encaminhava eles na sua jornada. Irmãos, se hoje há igrejas na região, irmãos, em grande parte é por conta do labor de amor dessa irmã e do irmão Mário. E não pense que eles tinham condições financeiras. A casa em que eles moravam era uma casa de madeira, simples, 4 cômodos, e, por conta da ação do tempo, ela começou a inclinar, e para que ela não caísse, ela estava escorada com uma madeira. Eu lembro disso. Ela... Entendeu? Oh, Senhor Jesus! Graças ao Senhor pelos modelos que nós temos entre nós, irmãos! Não é só na palavra, na Bíblia, mas essa irmã, ela olhou para o exemplo, para o modelo na Bíblia, e ela se tornou um modelo. Pelo menos para mim, ela é um modelo, né, que eu vou levar isso para mim para o resto da minha vida, irmãos. Sabe, de labor, de amor. Nunca vi ela reclamar, sabe? Puxa, mas tanta gente na minha casa. Nunca, nunca, irmão, sabe? Então, isso é se tornar, é algo prático para nós. Ela se tornou um modelo para cada um de nós, sabe? E hoje não se vê mais isso, né? Eu vejo, nós não somos, né? A palavra fala, o Senhor fala que por conta da iniquidade aumentar, o amor de quase todos se esfriará. Irmãos, esse tipo de amor não se vê mais com tanta facilidade nos dias de hoje. Essa abrir mão de tudo, do descanso, podia chegar em casa, né? Mas não, ela abriu mão de tudo, abria mão de tudo. Por quê? Porque ela tinha uma visão, né? Ela foi ganha a fé, né? Conquistou todo o ser dela e ela dava tudo que ela tinha para a igreja, para os irmãos. Glórias ao Senhor, sabe? Queria deixar aqui registrado, né, que isso é um modelo que nós temos na igreja, e graças ao Senhor que nós somos bem-aventurados por ter esses modelos para nós. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse amor é dar a vida pelos irmãos. É isso que eu acabei de falar, esse exemplo da irmã Cacilda. É dar a vida, é é abrir mão de tudo para servir os irmãos e servir o Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Ó Senhor Jesus, aleluia. 1 João 3,16. Aqui fala: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Aleluia. É esse amor doação, né? É esse amor sacrifício, que não pensa em si mesmo, não pensa, né, na sua, no seu conforto, nos seus, em si próprio, mas se dá sem reserva, sem restrição, né, para os irmãos e para a igreja. Glória seja, o Senhor é esse nosso modelo, como eu já disse, os apóstolos, Paulo, Silas, todos nossos modelos, e também somos bem-aventurados por ter também esses irmãos que se tornaram modelos no nosso meio. Que nós possamos também, irmãos, nos tornar modelos nesse labor de amor e dar, né, tudo pela igreja. O capítulo 4 de 1 João, versículo 7 em diante, fala assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, né, com esse amor doação, com esse amor sacrifício, todo aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê, irmãos? Porque Deus é amor. Não é que Deus tem amor, muito amor para nos dar. O próprio Deus é amor, irmãos. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Isso é doação, isso é sacrifício. Esse é o amor de Deus. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, né, e enviou o seu Filho como propiciação pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Amados, Se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E é isso que nós vemos na vida desses irmãos, os pioneiros da igreja em Bauru, graças a Deus, irmãos que se deram e que até hoje se dão pelos irmãos, pela igreja, né, pelo avanço do evangelho, glória seja a Deus. Nós possamos, irmãos, nos espelhar nesses irmãos, né, e assim possamos também progredir para um nível mais elevado com relação a esse labor de amor. Amados, fala também o 11, que devemos amar uns aos outros. O 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Esse amor, irmãos, o próprio Senhor em nós, ele aumenta e é aperfeiçoado em cada um de nós. Precisamos subir de nível. Precisamos subir de nível. E até quando nós devemos amar? Até quanto e até quando? Até que ponto, né? João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, fala assim, perdão, é isso mesmo, falando do Senhor Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então esse é o modelo que o Senhor deixa para nós. É amar uns aos outros até o fim, irmãos. Até o fim. Até o dia que o Senhor nos levar, nos recolher, ou até o dia que o Senhor voltar. Até esse dia, o Senhor, nós devemos amar uns aos outros com esse labor de amor, com esse amor doação, com esse amor sacrifício. Né? Vai dar tempo para finalizar. Eu gostaria de ler Isaías 53. Só ler para os irmãos, que realmente aqui nós vemos todo esse labor de amor do Senhor. Né? Isaías 53, a partir do versículo 1. Vou ler para os irmãos. Então aqui fala assim, versículo 1, até o 12 nós vamos ler. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele, o Senhor, foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Esse era o nosso Senhor, irmãos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, aleluia, certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, irmãos, fomos sarados. Pelas chagas do Senhor, nós somos sarados. Todos nós, irmãos, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juiz opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Aleluia! Somos justificados de Deus, porque as iniquidades deles levará sobre si. Glórias a Deus. O Senhor levou todas as nossas iniquidades sobre ele, irmãos. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, esse é o nosso modelo, esse é o nosso padrão de labor de amor, sabe? De amor doação e de amor sacrifício. Que nós possamos realmente, a cada dia, buscar, servir, viver nesse amor. Amém? Jesus é o Senhor.
Vamos ficar em pé, irmãos. Graças ao Senhor pela palavra. Graças ao Senhor pelo teu falar. Isaías 53 mostra o Senhor e o amor do Senhor por cada um de nós, né? O Senhor se derramou por nós mesmo. Passou tudo no nosso lugar. Tudo. Tudo ele sofreu. Tudo ele penou por cada um de nós. E por isso, nessa manhã, nós podemos dizer ao Senhor que nós podemos confiar nele, né? Vamos louvar o hino, Posso Confiar. Esse é o Senhor que nós podemos confiar. Esse é o Senhor que nós podemos amar, podemos nos entregar. Podemos dizer que ele é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso amigo. Tudo que você precisa está nele. Por isso, irmãos, pode confiar.
Mas eu sei que um dia toda obra completará. Velhos modos, ele é meu Deus. E o outro passo é meu andar. Só pode entender quem crê, se esvazia do saber e a loucura do poder da sua cruz. Sei que ele é tudo que preciso, tem por mim carinho nunca visto, e fala comigo e cuida de mim. Tem a paz que só jamais consigo, vem e salvo antes inimigo. Transforma, liberta meu ser. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face e peço, vem me. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Sei que um dia toda obra completará. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará. Vejo sua face e peço, vem me transformar. Posso confiar, pois eu sei que um dia toda obra completará.
Aleluia!